2023 apresentados pelo Chega e visando uma muito maior integração no todo nacional das nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Não é difícil imaginar que o Partido Socialista venha a chumbar estas e outras propostas para, tempos depois, as apresentar como suas a título de clarificação. Para terminar, várias vezes ouvimos, quer da bancada do Governo, quer da bancada do Partido Socialista, que o Chega se limita a criticar em vez de apresentar soluções. A propósito disso, lembrava-me há uns dias um bom amigo nesta casa, um dito atribuído a Churchill. Dizia o velho Primeiro-Ministro: adoro que a oposição faça propostas. Se forem boas, uso-as mais tarde como sendo minhas. Se forem más, uso-as contra a oposição. O Partido Socialista é, pelos vistos, um bom aluno do conservador Winston Churchill. Nisso, estão de parabéns. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Peço uma estabilização da topografia dos seus deputados na sala, porque estes constantes movimentos perturbam o orador e, sobretudo, são um sinal de menos respeito perante quem está a falar. E não há ninguém que esteja aqui presente que não o esteja porque o povo assim o decidiu. E, portanto, devemos todos respeito total uns aos outros. Passamos então agora ao artigo 150-A, Fundo de Apoio à Tesouraria das Micro e Pequenas Empresas, e tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. As micro, pequenas e médias empresas ainda nem recuperaram dos impactos da epidemia e já estão a sentir as consequências dos aumentos especulativos dos preços. Os apoios atribuídos pelo Governo foram insuficientes e alguns ainda nem sequer foram pagos, estou-me a referir aos apoios no âmbito da epidemia, e deixaram a maioria das MPMEs de fora. Não obstante as crescentes dificuldades sentidas por estas, o Governo trouxe à discussão uma proposta de orçamento que se quer sobretudo dirigidas às grandes empresas, ignorando a realidade do tecido económico do país, assente sobretudo em MPMEs. Para assegurar a atividade económica das MPMEs e salvaguardar os postos de trabalho, propomos a criação de um fundo de apoio à tesouraria para as micro e pequenas empresas, com uma componente a fundo perdido, a isenção de tributação autónoma para a primeira viatura, o alargamento da dedução do IVA para veículos com mais 3 lugares, a redução da taxa reduzida do IRC para as MPMEs para 12,5% nos primeiros 15 mil euros de matéria coletável e também um conjunto de propostas muito significativas para o controle e fixação dos preços da energia, que todos bem sabemos que têm um peso muito significativo nos custos das MPMEs.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Paula Santos, não é por repetir de forma reiterada que este orçamento não olha para as pequenas e médias empresas que o seu ponto se torna um ponto verdadeiro, porque o seu ponto é falso, Sra. Deputada. Porque a Sra. Deputada, para conhecer a realidade das micro, pequenas e médias empresas, tem que saber que o que mais importante é para assegurar a tesouraria dessas empresas, é a mesma medida que está em vigor e que o Governo fez de permitir que as entregas do IVA sejam feitas em 6 prestações sem juros. E isso é uma enorme ajuda naquilo que é a tesouraria das micro, pequenas e médias empresas. Como é uma grande ajuda também para essas empresas, o não agravamento das tributações autónomas no caso de haver prejuízo por parte dessas mesmas empresas. Por isso, Sra. Deputada, aquilo que lhe gostaria aqui de dizer é que a Sra. Deputada tem todo o direito de fazer o seu ponto, de defender as suas propostas. Aquilo que não pode é faltar àquilo que é a realidade, e a realidade dos factos é que as medidas que estão em vigor pelo Governo permitem o aumento de liquidez das empresas, que era a preocupação que a Sra. Deputada estava aqui a expressar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para a réplica, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o que não pode é vir o Governo aqui dizer que tem um conjunto de medidas neste orçamento para as micro, pequenas e médias empresas, quando o que consta são, de facto, benefícios fiscais para os grupos económicos. Podemos elencar às dezenas, são às dezenas, e isso, de facto, deixa as micro, pequenas e médias empresas naquilo que são as suas necessidades, na energia, ficam completamente fora, porque o que está lá é a transferência de recursos públicos para as grandes empresas energéticas, e isso sim, isso não, não apoia as micro, pequenas e médias.
Muito obrigado. Para a contrarréplica, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, dois factos que conseguem contradizer aquilo que disse. Em primeiro lugar, está em vigor a majoração dos sobrecustos de energia para todas as empresas. Todas as micro, pequenas e médias empresas podem, relativamente àquilo que é o aumento dos seus custos de energia, ter uma majoração para custos para efeitos de IRC. E, Sra. Deputada, no Orçamento de Estado, Sra. Deputada, a taxa especial de IRC para as pequenas e médias empresas, 17%, passa a ser aplicável de 20, à matéria coletável de 25 mil euros para 50 mil euros. Sra. Deputada, taxa especial de IRC para as micro, pequenas e médias empresas do interior, 12,5%, vai ser aumentado de matéria coletável de 25 para 50 mil euros. Senhora Deputada, o seu ponto não consegue fazer vencimento porque esbarra naquilo que é a realidade das propostas e das medidas que estão em vigor pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à apreciação de um eventual artigo 150-A sobre a inclusão dos pensionistas residentes fora do território nacional das medidas de apoio às famílias para a mitigação dos efeitos da inflação. Tendo a palavra o Sr. Deputado Maló de Abreu, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Em setembro, o Governo anunciou medidas excepcionais de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da inflação e fez publicar o Decreto-Lei que abrange apenas os pensionistas residentes em território nacional. Ou seja, esta medida que visa apoiar as famílias face ao aumento do custo de vida acaba por excluir liminarmente os que se encontram imigrados, tratando-se de uma manifesta injustiça em flagrante desrespeito pela igualdade de direitos. Desprezando até ao extremo do apagão os mais velhos da nossa diáspora. Não há nem pode haver portugueses divididos por categorias, portugueses de primeira e portugueses de segunda. Não há nem pode haver os que cá vivem ou os que se fizeram ao mundo por quantas vezes sofridas e insondáveis razões. Não há nem pode haver portugueses iguais nos deveres, obrigações e responsabilidades, mas diferentes porque diminuídos alguns nos seus direitos. Para demover o PS de se acantonar no beco da injustiça por falta de percepção do custo da vida pelo mundo em pedaços repartida, convido-os a descer ao abismo da imigração, voluntária ou forçada, revisitando as narrativas de viagens, os romances de Camilo e Ferreira de Castro, os contos de Aquilino, as reflexões de Torga, os textos de exílio de Jorge de Sena e de tantos, tantos outros. E pergunto ao PS se não é vosso dever e nossa obrigação tratar todos os portugueses como compartes da mesma pátria-mãe, como iguais em responsabilidades, mas também como iguais em direitos. O PSD propõe nesta oportunidade o aditamento que permite a inclusão dos pensionistas residentes fora do território nacional nas medidas de apoio às famílias para mitigação dos efeitos da inflação. Porque só assim será reposta a justiça. E porque só assim se encontrarão nas palavras o poder e a honra que elas merecem conter, disse.
Muito obrigado. Passamos agora à apreciação de um eventual artigo 150-A, operações de reprivatização e de alienação, tendo a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Depois do Governo Socialista ter enterrado 3,2 mil milhões numa empresa de aviões, a única coisa que pedimos aos portugueses, usando um antigo lema da altura do anterior governo, é que não tape os olhos e veja três coisas. A primeira é que é preciso privatizar a TAP já, antes que o PS ainda enterre mais dinheiro. Dos Açores até Bragança, nenhuma família portuguesa que não use esta companhia, como a grande maioria, tem de ser obrigada a pagar 1.000 euros. Nenhuma tem. A segunda coisa é que é preciso realizar de forma rápida uma auditoria ao processo de nacionalização que o Governo Socialista fez em 2020, um processo que não teve qualquer racionalidade económica. A TAP, aliás, já disse que não vai devolver nada. Nada. Ao contrário do que tinha sido prometido. Isto, aliás, numa União Europeia em que a grande maioria dos países tem companhias privadas, maioritariamente privadas. E por isso, resumindo, é preciso parar de desperdiçar dinheiro dos contribuintes, mas também é preciso começar a responsabilizar os decisores políticos, começando pelos decisores políticos socialistas que desbarataram dinheiro para cumprir o seu sonho ideológico. E depois, quando chegou a realidade, perceberam que o sonho afinal era um pesadelo e mudaram muito rapidamente de posição. António Costa, Pedro Nuno Santos, Fernando Medina passaram de fanáticos da nacionalização para defenderem a privatização.
Já foram tarde.
O ministro Fernando Medina afirmou que o modelo mais adequado para a TAP é o privado e que a TAP deveria ser preferencialmente inserida num grupo internacional privado de aviação. O ministro Pedro Nuno Santos passou a dizer que a privatização da TAP esteve sempre em cima da mesa. Não sei que mesa é esta, mas ele um dia há de explicar. O primeiro-ministro António Costa, em janeiro na campanha, mudou de posição e começou a admitir privatizar a TAP e já há poucas semanas aqui disse que espera privatizar a TAP em 2023. E começa aqui o problema, porque nós estamos a discutir o orçamento de 2023. E se quer privatizar uma companhia aérea de valor, acho eu, como é que não há nada no relatório, como é que não há nada nas receitas, como é que não há nada nas despesas? Por isso, das duas, uma, o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui ao Parlamento e mentiu, ou então o Ministério das Finanças, por outro lado, é que mentiu e contrariou o Sr. Primeiro-Ministro. Estas dúvidas, obviamente, sobre o estado da TAP não são só nossas. A UTAU até pergunta, poderão estas perspectivas ditar em 2023 mais uma intervenção financeira do Estado no Grupo TAP? Há uma história de opacidade pública nos compromissos do Estado perante empresas que justifica alguma desconfiança. E conclui dizendo que o documento orçamental não prevê qualquer apoio financeiro a esta entidade, mas continua a não ser conhecido o plano de reestruturação económica aprovado pela Comissão Europeia. E não é só a Iniciativa Liberal, não é só a UTAU, ainda veio o Conselho de Finanças Públicas considerar a TAP como um risco orçamental por não existir informação disponível por parte do Governo. E por isso, concluindo, nós estamos aqui desde 2019 no Parlamento a apresentar proposta de privatização da TAP, quando ainda nem sequer estava nacionalizada a 100%, e foi sempre chumbada. O Governo, infelizmente, só depois de ter nacionalizado a 100% a TAP e de ter desperdiçado 3,2 mil milhões, é que percebeu que, afinal, é preciso privatizar. Mais vale tarde que nunca, acho eu, até porque a capacidade do PS de gastar dinheiro dos contribuintes é infinita, e por isso mais vale ser já, para evitar que ainda desperdicem mais. Mas é ver para querer. E como o PS e o PSD não têm nenhuma proposta de privatização da TAP neste orçamento, a única forma de se cumprir aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, cumprindo a transparência orçamental, é ambos votarem a favor da proposta de privatização da TAP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em 2016, o PSD deixou ao PS e ao Governo uma TAP privada. E quando se pergunta, e tem-se ouvido perguntar muitas vezes, qual é a solução Qual é a visão?